Boa tarde, bem-vindos à edição quinzenal que agora tem andado com o calendário trocado do flagrante delito. É o regresso destas pessoas, Carlos Pedro Ferreira e Ricardo Santos, hoje também em dia de aniversário, faz anos o Ricardo.
Já estamos a brindar adiantados.
E já estão a começar esta celebração, o brinde à saúde do Ricardo.
Obrigado.
E um convidado hoje também, dentro daquilo que tem sido habitual em algumas das nossas emissões, trazemos alguém, podemos dizer, da sociedade civil. Já vamos apresentar o convidado de hoje para a abertura, e porque chegámos ao programa e um de nós, o Carlos, trazia uma referência de um sem número de temas. Portanto, isto eram os carros da TAP, que ele viu que estavam para acelerar e travaram, mas era mais qualquer coisa, não é?
Era também, já vi algumas movimentações para a instalação de iluminação de Natal, no dia 6 de outubro, não é? Nunca tinha visto tão cedo.
Mas disseste-o com um ar assim de...
Não, foi tipo assim.
Contestação.
Não, foi tipo assim.
Indignação.
Quando, não, foi tipo, olha, quando não há mais nada para fazer, em outubro começa-se a pôr luz de Natal. Foi o que eu pensei.
Não, mas quando falaste do assunto, havia aqui uma questão, que era a questão da, talvez, da oportunidade de se poder considerar. Eu acho que aqui nenhum de nós deverá ter o particular. Há quem tenha, eu pelo menos não tenho particular afim com as luzes de Natal, que acham que isso é tudo um disparate. Eu acho que com peso e medida, não é? Se o despedismo não for descontrolado, faz algum sentido, porque é uma maneira, mesmo em períodos difíceis, as pessoas terem de oportunidade e de celebrar as cidades, enfim. Agora, aqui eu penso que é o timing, pelo menos foi como
não,
eu
não, 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 é que não, estavas... não tenho nada contra.
Mas eu, pelo menos, não, não, mas eu confesso que fico admirado, porque o 6 de outubro acho que é um bocadinho cedo para as luzes, muito mais neste contexto que agora se fala de poupanças por causa do preço das energias e o petróleo, etc.
Ricardo, isto tem três problemas. O primeiro é que vocês sabem que eu costumo, e vim, agora por acaso vim de carro, mas já fui à beira de pé, já fui de bicicleta, hoje ando e fiz para aqui 20 km. A ideia de que eu.
Essa é que era a frustração dele, é que ele vai de bicicleta e depois já estão a pôr luzes do Natal.
Não, 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 a frustração é que isto tem que ter um equilíbrio, que é. Então, parece que vem uma nova medida que eu não posso andar a mais de 5 km na autoestrada.
Ah, eu sabia que...
Ou dão um pacote, dizem, cada pessoa de Portugal, sem ser as empresas, só pode ter um depósito por mês e gerem como quiser. Agora, eu canto sempre de bicicleta e a pé, depois quando pego no carro para uma coisa, não posso passar de 100 km por hora.
Vai de trotinete, foi não, apanhado não. Um sujeito a 100 km por hora de trotinete.
Essa é outra questão. Portanto, a questão da oportunidade das luzes de Natal, quando está toda a gente em culpa para ser energético e não faz sentido.
Perdão.
O segundo ponto, depois podemos falar mais tarde, é os 50 paus por cada filho. O outro é os 125 euros para quem ganha per capita até 2700, são pobrezinhos, ainda precisam de receber 125 para uma festa. Isto não faz sentido nenhum. O terceiro pecado capital é meia pensão, independentemente do tamanho da pensão. Quem tiver 5 mil euros de pensão recebe 2500, quem tiver 1000 euros de pensão recebe 500 euros, quem tiver 400 euros de pensão recebe 200. Do ponto de vista da justiça social, é a coisa mais disparada. Não, não há limites para isto. Não é?
Ainda bem que ele está calmo hoje, porque faz anos, porque senão eu não imagino que seria
isto. Eu estive ontem a escrever para uma revista, escrevi muito só sobre isto. Não é sobre António Costa, é sobre as medidas anti-justiça social. É que foram todas de uma vez. Foi os 50 euros, foi os 125, foram meia pensão, e pior é que quem as recebe, quase toda a gente não concorda com elas, mas vai recebê-las, porque quando é dito, a malta não diz que não. Falei com várias pessoas, isto é um absurdo. Então o que é que vais fazer? Oh, porra, então agora, se for dado, eu vou receber. Então, porque é que, olha, recebes e dás para alguém que precisa. Oh, então cada um faz o que quiser com o dinheiro que recebe. É de tal maneira obtuso que a pensar é que o povo português, de facto, cospe no prato que lhe estende. Que é, recebe a pensão, recebe meia reforma a mais, discorda da medida, aceita a medida e depois vai votar ao contrário. Este gajo é maluco. Foi a mensagem que eu ouvi de várias pessoas reformadas. Este tipo é tolo. Está-nos a dar isto, vou aceitar, vou receber porque é dado. Depois dou aos filhos, dou aos netos, não interessa.
Eu não acho que seja só a questão de que é dado. Eu acho que aí também é assim. Concordando só discordando-se de algumas dessas medidas, eu entendo que haja pessoas que, reconhecendo, olha, eu se calhar não precisaria deste assistencialismo. Todavia contribuiu para que ele seja dado. Então, portanto, fulano tal recebe e ele não recebe.
Este é o argumento dos ricos. É o argumento dos ricos, que é tipo, eu, como estou a receber uma reforma de 10 mil euros, que nunca contribui para aquilo, não tenho hipótese nenhuma, não existe, porque no sistema que está desequilibrado já, uma pessoa que recebe uma reforma de 10 mil euros nunca descontou o suficiente com a duração cada vez maior, porque sabe que não é justo. Mas sabe, quando eu recebo mais 5, há alguém que recebe 400 euros que só vai receber 200. Portanto, é uma coisa que é, do ponto de vista institucional, não tem ponta para onde se pega, ainda desequilibra mais. Porque o tipo que recebe mais 200 em 400 fica com 600. O tipo que recebe 5.000 fica com 7.500.
Pensei que ias trazer a declaração da Presidente do Banco Alimentar contra a Fome, que também é esse propósito, e dos dinheiros. Falou, é um pouco na linha do meio bife, mas da capacidade, da literacia financeira para gerir dinheiro
Isso é um disparate, mas eu acho que é uma coisa que de facto devia haver um plano qualquer do governo, que era para apoiar, porque daquilo que eu vejo, e portanto que é mais ou menos, digo, transversal, é que nós vemos, podemos pensar que olha, a última coisa que a pessoa tem, não tem mais nada. Por exemplo, no domingo fui comprar pão à padaria e a esplanada e a padaria completamente cheia de manhã de pessoas com poucas poças de qualquer nome fora, e portanto se calhar a única coisa em que podem ter algum luxo, que é ao domingo irem ver umas minis e uns portos no caminho.
Mas tu contestas ou és Johnny ou não és Johnny nisso?
Não, eu nem sou Johnny, nem deixo de dizer. Acho que esta parte, para uma pessoa particular, o facto de, por exemplo, se pensarmos numa pessoa, numa família, da carne custar o dobro, não é um grande problema, porque basta comer metade, porque a gente já comia demais. Esse não seria um grande problema, tendo em conta que os bens base, tipo arroz, massas, mesmo que passem para o dobro, passam de 50 cêntimos para 1 euro. O problema não está aí. O problema, ou seja, não é por aí. Está-se a gerar um problema que tem a ver com a oferta e da procura. As pessoas ainda não perceberam muito bem, que é, por exemplo, como criou-se a ideia, é verdade, que os preços iam aumentar da comida, as pessoas começaram a comprar, por exemplo, mais peitos de frango, que é uma porcaria, e custavam 3 euros, e a alcatra custava 15. Neste momento, os peitos de frango custam 10 euros e a alcatra custa 13. Ou seja, o que é que acontece? O mercado a funcionar, o gás de frangos, ok. É mais mal estar com peito de frango, porque acha que o frango é mais barato que o alcatra. Então,
vai tudo para o frango.
Não, começa a haver mais procura de frango, o preço de frango sobe. Não é do frango, é do peito de frango.
Portanto,
o frango mantém-se mais ou menos ao mesmo preço.
Deduzimos que as latas de atum e de sardinha também tendencialmente podem disparar, é isso?
Se houver consumo delas, claro que vão disparar.
Na pandemia aconteceu?
Sim, faz parte da
regra. E lá vai ser dificultada a vossa ceia típica pós-pagar.
Qual é a tua previsão neste tipo de produto?
Não, a visão deste tipo de produto é que vai continuar a funcionar e como funciona sempre bem, pelo menos dá algumas alegrias
e paga algumas agruras.
Exatamente, mas só para fechar, já deixo de falar aqui o Ricardo, já faz anos, e o Rivela, não é?
Só porque faz
está aqui, não é só porque faz anos, porque normalmente falas mais do que eu estou calado há algum tempo. Portanto,
ele estava atrasado.
Eu estava atrasado.
O dia do aniversário.
Não, mas eu não estou a
este programa ela. Foi atrasado, já era eu para ter sido há 15 dias, era para ter sido na semana passada.
Atenção, que eu sou a única pessoa aqui sentada que trouxe ao Ricardo duas pretas. E mais, não digo.
É verdade.
Pois isto é que é, respeitivo.
Eu trouxe uma em benefício próprio.
Pois, eu também trouxe outra para todos. Agora, o que nós estamos em face é que eu acho que está a haver um conjunto de medidas que não põem em causa, enfim, a bondade de quem as toma, mas elas têm que ser pensadas. Por exemplo, esta da reforma, eu até falei com a minha mãe, que é reformada, e a PS, quer dizer, ou seja, ela própria e os amigos dela acham que aquilo não tem, ou seja, diz assim, desusam, ou ninguém pensou, ou então estavam com os copos. Foi a expressão dela. Que nem, quando ela, eu fiquei a saber dessa medida.
Apanhados em flagrante,
portanto. Não, para pagar em flagrante.
O teu parecer sobre este assunto já tínhamos falado aqui, penso que
já. Reformas não, porque
não. Não, nas reformas não falámos, mas já tínhamos falado da questão do cheque e eu mantenho a minha posição. Eu penso que estas soluções assim, pontuais, ad hoc, é uma espécie de assistencialismo do Estado à população e, portanto, acabará por não resolver problemas estruturais rigorosamente
nenhum.
Claro que eu sei que existem depois, em relação a este assunto, sensibilidades diversas, porque se a maior parte das pessoas entendem que isto, ou seja, é quase desta forma, para quem precisa não é suficiente, para quem não precisa é insignificante. E, portanto, o que é que acontece? Mas há outros, eu ainda ontem tive um episódio, isto aconteceu ontem, estava no continente, não vou dizer quem, nem interessa a ninguém, mas encontrei um rapaz de Ilha, que vulgarmente o encontro ali pelo continente, assim, daquelas figuras de cidade que nós encontramos muitas vezes. Um rapaz que eu suponho que por problemas que tenha, que a maior parte da vida até nem trabalhou. E aqui há tempos, quando o encontrei, ele disse-me: olha, tenho uma grande novidade. Arranjei um trabalho em Cacia, não sei onde, aqui e acolá. Ia para uma fábrica. Eu até fiquei surpreendido, porque, de facto, aquele é um rapaz de trabalhar, acho muito bem. Ontem, quando o encontrei, perguntei-lhe: então, como é que estão a correr as coisas? Oh, despedido. Já não estou, cheguei ao contrato, não me queriam lá. Então, e o que é que vais procurar agora? Bom, agora não vou procurar nada. Então, não vais procurar nada. Não, que tenho aí o rendimento do Costa. Bem, aí, o cheque do Costa, dizia, o cheque do Costa. Eu fiquei cá para mostrar para mim como é que o cheque do Costa vai resolver os problemas daquele rapaz, mas pelos vistos, dependendo das circunstâncias e das pessoas que se encontram, há quem acha que isto é uma espécie de cabaz de Natal antecipado.
Se eu tiver 125 euros, vamos lá ver, eu tive no teatro escrito com uma pessoa, que é, das duas uma, eu entendo que se calhar em outubro 125 euros, por causa da entrada na escola, até pode dar algum jeito. Mas para o ano, se não resolvemos a questão estrutural, para o ano vai ser preciso outra vez 125. Porque a situação está na... Aliás, vai ficar pior por causa do aumento da taxa de juros, da inflação, etc. Portanto, isto não se resolve a passar cheques. Ou a dar 125 euros ou a dar 50. Resolve-se criando, sei lá, um conceito de Estado para pensar no problema.
Podem começar a pensar nas moratórias outra vez, talvez.
Isso é empurrar com a cabeça.
Com a barriga para a frente. Acho que este governo tem tido. Se olharmos até para trás, chegamos a este ponto sem me surpreender. Porque, confortavelmente, recentemente, tem adquirido este tipo de procedimento assistencialista, que é...
Sim, mas está a perder,
tirava-se os vouchers para o gasóleo, em vez de tentar resolver os problemas estruturais a que chega ao preço do combustível em Portugal. Portanto, este tipo de medida começou a ser ensaiada, se calhar até algumas também com o Covid, não é? Olha, vai-se agora dar aqui dois ou três meses disto, um mês daquilo. É quase assim, em doses homeopáticas, resolve-se a maleta, mas nunca se cura.
Mas conta aqui, deixa-me fazer uma coisinha. Porque aqui uma questão que às vezes não... às vezes não se pensa bem, acho que nunca falamos nisto, que é a inflação. Por exemplo, a inflação tem um fator positivo, que é diminuir a procura, baixar o consumo, obrigar o consumo a diminuir, porque as pessoas têm menos dinheiro, consomem menos e, portanto, os preços vão baixar. Assim baixam, tem que baixar, não é? Quando houver menos gente a comprar, em vez de comprar um peito de frango, compra meio, os gajos do frango vão ter que baixar o frango e por aí
mas
fora.
Isso é como as festas, depois a seguir há uma congestão.
Não há condição nenhuma. O que acontece é, nós não podemos entrar num risco de desinflação, como já aconteceu com o Japão, que as pessoas não comprarem nada e adiarem para o futuro a compra de carro, a troca de casa, etc, etc. Tem que se manter aqui um equilíbrio dinâmico entre as variações da taxa de juros, da Euribor, que está a condicionar muito neste momento pessoas que já deram sinais para casa e já estão a pensar se deviam ter ou não, pessoas como eu, que fez taxa variável, a dizer...
Apesar dos conselhos amigáveis do Ricardo.
Sim, mas na altura disse, e foi disso, eu não tenho nenhum problema porque eu posso pagar o resto direto. Portanto, eu posso correr o risco porque não tenho risco
ele
nenhum.
Ele só compra o que pode pagar.
Claro,
é uma boa tática.
Uma boa tática.
Meus caros, saltamos aqui para, e eu à chegada apresentei, e vamos agora ouvir uma declaração, isto a propósito de governantes. Quem decide o quê? Reconhecidos, muitas vezes, porque decidem de uma forma, contestados porque têm uma determinada marca, e hoje falamos de autarcas obreiros. Aqueles que são conhecidos como os autarcas do botão. Há um cidadão que vai à Assembleia ou à reunião da Câmara de Aveiro, é mais correto dizer assim, é fixo, é o Sr. Pinto, que tem uma participação ativa, diria quase de escrutínio ao milímetro, e está lá para deixar as suas mensagens, e esta semana, ou na semana passada, na reunião passada, tem uma declaração que é surpreendente. Sr. Presidente, faça um túnel para mostrar que sabe fazer túneis e que vamos ouvir.
Túneis ou viadutos?
Túneis.
Ah.
Agora que... Um viaduto, exatamente. É isso. Tens razão. Um viaduto.
Sr. Presidente, eu também vou lembrar o seguinte. Faça um viaduto. Para que não digam que o senhor que não sabe fazer viadutos. Ou menos um, para dizerem assim. Passarem a dizerem assim. Este viaduto foi feito pelo Presidente Rival Esteves. Faça ao menos um viaduto, como aquele que está no Eucalipto. Deixa-se para saberem que o senhor também sabe fazer viadutos.
Do que ouviram, o que é que vos parece esta intervenção a pedir a um autarca que mostre que sabe fazer viadutos?
Eu tenho dificuldades na declaração do senhor, com franqueza, porque não há, como é que eu ia dizer, o senhor fez fazer uma declaração em que não reivindica grande coisa. Por alguma razão ele não justificou, até podia ter uma estratégia brilhante por um viaduto em Aveiro. Não cheguei a perceber qual era a questão e porque é que ele pretendia esse viaduto.
Agora, eu acho podia que... estar a ser irónico.
Eu não me soou a ironia, mas também podia ser uma ironia tão fina
que
eu não
fosse
capaz de reconhecer.
Um viaduto que passasse por cima da estação para a gente ir para o lado.
Mas por acaso aí, mas por acaso aí até há um viaduto, só não foi feito por Rival Esteves, que se calhar era o que o senhor. Porque o desafio que ele aqui lançava era ser o presidente
Rival
Esteves, mostre que sabe fazer um viaduto, um igual ao do Eucalipto, exatamente.
Pois, mas ele tem um problema, é que o Rival Esteves é engenheiro florestal e portanto não é engenheiro civil. Mostre que sabe mandar fazer viadutos. Que é uma coisa diferente. Agora, epá, eu acho que, sinceramente, assim, a declaração tem piada, mas é uma declaração, não conheço o senhor, é uma pessoa, enfim, ou está muito brincalhão, ou...
Não, ou é a marca, é o registro.
É, sim, mas então é brincar, está a brincar, ele está a brincar, não é? Não pode estar a falar a sério, mostra está a fazer viadutos.
É o seu registro e, portanto, tá, fica pelo menos esta nota... de que nem toda a gente contesta o botão. Ou quando o botão, aparentemente uns dizem que é excesso, haverá sempre alguém que acha que não,
é até curioso, no caso da Aveiro, onde toda a gente está com uma... Bem, apesar de Rival Esteves ganhar reiteradamente e reforçadamente...
E é conhecido como o autarca do botão.
É conhecido como o autarca do botão, e eu confesso que, por exemplo, agora a maior parte das pessoas que eu conheço, por exemplo, do meu circuito social, sendo que a maior parte não votam em Rival Esteves, é um facto, mas a maior parte estão indignadíssimas, isto que vivem a Aveiro, com as obras da Avenida e com as obras do Recife, e porque aqui nunca mais acaba, porque aquilo nunca não sei o quê, porque tem sido um 31, porque é muito difícil ir lá. Portanto, é engraçado ouvir este discurso reiteradamente. Não, mas isto eu não estou a ir agora.
Não, mas é muito difícil ir lá,
sendo este o testemunho que eu mais ouço, é curioso ter aqui um
cidadão
completamente diferente, mostrando que também é muito difícil agradar a gregos
e troianos. Já agora, e este propósito de municípios e pela contiguidade, vizinhança, o que é que dizem àqueles que, falando do botão da Aveiro, dizem, e na Santa Terra não se passa nada, está tudo morto, está na sombra da Aveiro. Acham que isto é injusto, é exagerado?
Eu acho que é assim, a minha opinião é que é exagerado que, primeiro, Aveiro é maior que aqui, e, portanto, o que está a tomar conta são duas grandes obras que já têm para aí 3 anos, que é o Rocio e a Rostão da Avenida Lourenço Peixinho, portanto, são coisas que demoram muito e ocupam muito tempo. E chateiam muita gente, porque, por aí simplesmente, a maior parte das pessoas quer levar o carro até à porta da coisa. Portanto, a mim não me causa nenhum distúrbio as obras da Avenida, não há nenhum. Uma pessoa que seja normal e que tenha uma boa mobilidade, a Avenida faz em 10 minutos, portanto, não há em nenhum sítio do mundo aquilo é um problema. Não há grandes poeiras, aquilo está.
Mas Vilhavo, e era disso que estava Vilhavo, a falar.
Neste momento, eu acho que a gestão. Isto é a minha opinião, que moro na Gafanha. A Gafanha está como está. Ilhavo, a minha mãe teve cá, que é uma pessoa que é de fora, e foi ver assim, Ilhavo, está tudo muito compostinho, tudo muito direitinho, muito jardim.
Portanto, ela dispensa as palha-brasas, é isso?
Não, a minha mãe não é de cá, mora em Viseu, mora no Porto. Portanto, é uma pessoa totalmente independente sobre o que é que está a ver, não é? No...
Sim, mas também está arranjadinha numa sequência do...
Vem de trás, não era agora?
Vem de trás.
Ok, mas está.
Eu acho que o Carlos estava a dizer, e que aqui faz todo sentido e que eu só posso corroborar, aliás, ele disse aqui mais do que uma vez, e continuamos, passados um mês ou dois, nas mesmas circunstâncias, é a ausência de primeiro, de pensamento político, que é grave, porque quando não há pensamento, dificilmente há obra. E depois, naturalmente, de obra, não é que ninguém tivesse à espera que nos primeiros 3 meses de mandato que o novo Presidente da Câmara já tivesse feito pavilhões, mas ideias, tivesse projetos, uma visão que declarasse, que já passou praticamente 1 ano, exatamente, para analisar, para conhecer as pastas. E estamos, no meu entender, exatamente no mesmo ponto pois, a que estávamos isso, nas últimas eleições.
Mas isto levanta aqui uma questão, que é, estava em casa a pensar que é o seguinte, mais ou menos há um ano e pico, que João Capelardo tomou posse, e portanto o Fernando Cassoelo tinha deixado uma obra já muito completa do ponto de vista de projetos já que estavam concluídos ou a concluir, que ele teve que acabar ou terminar ou inaugurar. Pronto, digamos isto. Quando durante um ano João Capelardo, do ponto de vista de coisas novas, não faz nada, ele guardou um ano de dinheiro que não gastou, porque não gastou, ficou lá, pelo seu orçamento, para, nós não sei se ele está a tratar de financiamento de linhas europeias para
projetos. Essa era a questão que eu
não, como nós não sabemos.
A questão aqui não é só o que não é só o que não se investe e que se salva, também é a oportunidade perdida.
Pois, mas como eu não sei se, porque ele pode estar a trabalhar.
Foi sempre o nosso receio, aliás.
Certo, isso era o receio que tínhamos, mas o que, como nós não podemos, eu não consigo falar porque não sei se há ou não a gente a trabalhar em submissão de propostas europeias para buscar dinheiro. Se não há, isto é perigosíssimo. Porquê? Porque o dinheiro ou é usado ou nunca mais ou desaparece. E vai para outro lado qualquer, ou ninguém gasta e desaparece. A tese é esta. Nós temos a ideia que o João Campo Largo não está a fazer nada. Que é aquilo que é a parte visível. A parte invisível, que é se há algum plano que não se conhece e que de repente aparece, também é possível. Não se pode dizer que não.
A esta hora do dia, seguramente em Ilha haverá muita gente curiosa, porque desde que dissemos que iríamos ter cá o Rui Belo, um destes programas, porque já falaram várias vezes do tema segurança, que há gente que liga. É hoje que vai o Rui, portanto, o Rui ou tem uma legião de seguidores, ou há muita gente curiosa. Porque o Rui foi, e hoje temos o Rui Belo, das pessoas que me lembro nestas últimas, diria quase décadas, alguém que esteve em vários momentos de vários executivos ali a pedir contas publicamente, inclusivamente acusado de ser um pouco inconveniente. Rui, para quem conhece isto como a palma das mãos, já que falamos e começámos nesta questão do primeiro ano de mandato e porque há pouco teve a oportunidade de se dirigir diretamente ao Presidente da Câmara, o que é que diria?
Boa tarde a todos, obrigado pela presença aqui na Terra Nova. É a primeira vez há mais de 20 anos que ando nesta luta num gesto de cidadania por Ilho, ao longo de várias gerações, vários presidentes, e de facto nós temos uma péssima qualidade de autarcas e infelizmente isso traduz-se hoje num Ilho completamente abandonado. É uma cidade fantasma, não há pessoas, não há comércio. E aconselho ali a sua mãe a vir visitar Ilha Vá à noite, que vai se animar muito, porque de facto é uma grande animação. E falando até das obras em Ilha, nomeadamente anteriores ao atual presidente, não há ninguém para mudar sequer uma lâmpada ao Jardim Henriqueta Maia, que foi inaugurado o ano passado em julho e que tem dezenas de lâmpadas fundidas.
Mas esta não é um bocadinho a visão de quem está causticado ou quem está mais desgastado, cansado?
Não, Teixeira, isto acima de tudo, como eu disse,
é lâmpadas que fundiram.
É um gesto de cidadania, porque isto é um problema transversal, isto não é um problema do Rui Belo, atenção. Para já, se formos verificar Ilha, hoje em dia, como há pouco dizia, vocês vão ver quem é que mora ali no centro e aquilo está completamente abandonado. Vocês vão a uma Praça da República, não há lojas, as poucas que já fecharam. Só temos praticamente um bocadinho de uma avenida que é em frente à Avenida 25 de Abril, em frente à Câmara Municipal, que tem algumas lojas. E de resto não se vê novos investimentos, não há nova atratividade para potenciais investidores.
Há ali uma urbanização nova, foi investir dinheiro no jardim também para tentar puxar
não há
para aquela área.
Não há negócios porque, infelizmente, os nossos autarcas não têm, até como há pouco o Ricardo dizia, não têm uma linha de pensamento. E, portanto, refugiam-se nas grandes fachadas culturais. E é interessante verificar que há 20 anos atrás nós não tínhamos nenhum centro cultural, não tínhamos iniciativas culturais, não havia nada em Ilha. Aliás, eu que tive sempre ligado à parte da cultura em Ilha. O Museu Marítimo de Ilha, toda a parte do setor à pesca da linha do bacalhau e a renovação do museu, nasceu tudo por causa de um documentário que eu fiz em 1989, à glória desta faina. Portanto, sempre estive ligado à cultura em Ilha. Mas o que é facto é que ao longo de todas estas décadas, valores que Ilha tinha deixaram de colaborar com Ilha, porque os nossos autarcas deixaram de investir nas pessoas. Eles próprios começaram a investir no umbigo deles, e não me recordo, há uns anos atrás, no tempo do Presidente Rui Belo Esteves, que a própria Juventude Social Democrata publicou um artigo no Diário de Aveiro a dizer mal dele, do próprio partido. Portanto, eles não têm um espírito colaborativo com as pessoas. E quando temos novos autarcas, como é o caso agora do Presidente Campo Largo...
Mas você tinha uma esperança especial e chegou a falar a Fernando Cassoilo em reuniões de Câmara. A pedir ação.
Qual é o problema de Ilha neste momento? É melhor que começarmos por aí. Ilha é uma cidade abandonada, isso não haja dúvida, só quem lá vive é que sabe o que está a passar.
Mas, Sr. Rui, desculpa interromper, esta é uma questão muito interessante e que eu penso que é um bom ponto de partida para esta discussão, que é, quando o Rui diz, é muito curioso que comece por este sentido, que é, porque há quem acuse que o Rui, por exemplo, foi das acusações que foram feitas, que não queria ver vida na cidade. E é curioso como levanta um problema que eu também concordo, que acho que se Ilha tem os problemas que tem, por exemplo, à noite, e que é aquilo que tem sido discutido, portanto, reiteradamente episódios de violência, de vandalismo, portanto, tudo isto que se tem repetido, e a ação que o Rui acaba depois por ter, porque é um morador daquela localidade e se sente prejudicado por aquilo que assiste, acaba por ter este reflexo, que as pessoas acharem, não quer que haja diversão, mas o Rui parte aqui de um ponto interessante, que é, e eu aí também concordo, e tem sido uma das críticas que fiz ao longo dos anos, mesmo quando estava na Assembleia Municipal, que é, o não se promover uma vida noturna e diurna de qualidade em Ilhavo leva à desertificação da cidade, que por sua vez dá lugar àquele tipo de ambientes. Porque uma cidade que tivesse outro tipo de dinâmica...
Só um parênteses. Essa acusação é completamente absurda. De que eu pessoalmente sou contra a vida em Ilhavo. Isso é completamente absurdo. Quem nos dera a nós ter bares abertos 24 horas por dia? Era sinal que tínhamos empresários com visão. Era sinal que tínhamos clientes respeitadores. Era sinal que Ilhavo tinha vida. O que é que nós temos em Ilhavo? Nós em Ilhavo temos um grupo de energúmenos de alcoólicos e drogados. Eu nunca vi tanta droga em Ilhavo. E estou lá há muitos anos. É a olho nu que se vê o consumo de estupefacientes e tráfico. Eu vejo pessoas deitadas na rua completamente perdidas. O INEM é frequente ter que ir lá buscar pessoas.
Deixa-me fazer uma pergunta.
Essa acusação é completamente absurda. Quem nos dera a nós ter bares abertos 24 horas por dia.
Mas eu penso, é completamente absurdo. Deixa-me fazer aqui uma pergunta, porque aqui um ponto, que é, quando se diz Ilhavo está abandonado, a pergunta que eu coloco assim, como imaginemos que estamos de fora, que é, como é que uma cidade se abandona? São as pessoas que a abandonam.
Mas e porquê é que abandonam?
Ah, calma, pois é que vamos. Se nós tivermos oferta, e oferta, queremos ter oferta, e depois não nos deixam ter oferta, porque temos de pôr isto, depois não podemos, depois temos que chegar à meia-noite, e depois não sei o quê, depois eu lembro-me, só para dar esta volta, quando eu morei em Madrid, em 92, meti uma confusão muito grande na minha cabeça, porque estava habituado ao regime que tínhamos em Portugal, que era como é que aquela malta que mora naqueles...
Condomínios.
Naqueles prédios. Naquelas casas antigas, né? Ali na zona do Sol, era bares abertas até às 5 da manhã, pessoas reformadas não se queixavam, estavam todas contentes da janela a ver a animação, não vinham para a rua, mas assistiam com vontade, não saíam, mas não se chateavam, porque tinham o dia todo para fazer, para dormir, o que é que seja. Que era uma coisa que aqui na altura não se passava. Quando é preciso gerir o convívio entre quem trabalha e quem se diverte. E quando elas confluem as zonas de diversão com as zonas de dormitório, ou o que seja, cria-se ali um conflito que é difícil de sanar, porque não tem a ver, já acaba, não tem a ver, muitas vezes, a maior parte das vezes, com as condições de insonorização interna. Quer dizer, quando a malta sai para fora,
no exterior.
Fica ali um bocado na conversa.
Mas neste caso, são várias questões. Em primeiro lugar, como eu volto a repetir, quem nos dera a nós ter vida na cidade 24 horas por dia. Em segundo lugar, esses casos, e há muitos, existe um bom convívio, existem pessoas civilizadas. E o que nós temos em Ilhavo à noite é um tipo de clientela que aquilo não faz bem nenhum a ninguém. Quando o Sr. Presidente Campo Largo vem dizer que não podemos prejudicar os negócios, tem toda a razão. Até devemos é facultar a implementação de novos negócios na cidade. Agora, nós precisamos é de bons negócios, negócios que respeitem a lei, negócios que respeitem o espaço urbano, que respeitem as pessoas, que é uma coisa que nós não temos.
Mas, Rui, o senhor pode estar a interromper, mas é que esses negócios, daquilo que está a dizer, de pessoas a consumir este processo, não são vendidos ali. Isso é outra coisa.
Não, está enganado.
Estão nas lojas?
Não. Nos próprios espaços, os próprios clientes traficam. Portanto, nós temos ali um problema grave, que é relativamente simples de resolver, só que depois há aqui outra questão que ninguém entende, e gostava que algum dia alguém me explicasse, e tem sido essa a minha guerra, é como é que é possível as próprias entidades policiais terem conhecimento do assunto e não atuarem, como é que os próprios autarcas têm conhecimento do assunto e não atuam e deixam as coisas andar.
O que o Rui diz é que é preciso lei e ordem, e não vê essa lei e ordem.
O problema é que ninguém cumpre a lei. Eu vou dar um exemplo. A lei obriga... Isto é um problema, que só, eu tenho todos esses dados interessantes, que a Associação Ambientalista Zero fez um estudo em que 20% da população portuguesa está exposta a níveis sonoros que induzem perturbações no sono e 15% está exposta a níveis associados a incomodidades moderadas. Acontece que, entre as 11 da noite e as 7 da manhã, existe um direito constitucional das pessoas, que é o direito ao descanso.
Oh, Rui, mas já agora, não ironizando nem brincando, mas diz que não está lá ninguém, o ruído também não incomoda ninguém. Não. Já não há ninguém no centro?
Não, é isso. Não há ninguém que mora lá, porque grande parte destes
pontos... É em permanência.
em permanência, porque a grande parte destes problemas são pessoas, são clientes que nem sequer são de Ilhavo. São drogados que vêm para lá, são pessoas alcoolizadas que fazem daquilo o seu espaço. Porquê? Porque temos espaços que fomentam esse tipo de clientela.
Mas já agora, oh, Rui, esse discurso também é interessante. Não, eu gosto de confrontar também com esta.
Mas eu só tinha uma pergunta depois da acrescentas.
Porque
como é que alguém vem de fora, alcoolizado, e decide aterrar em Ilhavo?
Não, pode não vir alcoolizado, mas fica alcoolizado logo.
Não, eu agora estava a tentar. Eu agora estava a tentar colocar-me.
Olha, eu vou dar-te um exemplo. Há 15 dias, por exemplo, em Aveiro, isto, fruto das pressões dos moradores, não foi iniciativa da autarquia, porque o Sr. José Ribeiro Esteves também teve em Ilhavo e não fez rigorosamente nada, ele até era um frequentador dos espaços. Portanto, fruto das pressões dos moradores, a Câmara, em colaboração com a PSP e com a Polícia Municipal, autuaram uma série de bases, apanharam pessoas sem carta, porque estavam a fazer ruído para o exterior a partir das 11 da noite. Agora, aqui o que é estranho, e mais uma vez volto atrás e faço novamente a pergunta, é alguém que me responda. Em Ilhavo vale tudo, o crime compensa. Como é que é possível haver uma lei bem definida em vários aspectos? As autoridades têm conhecimento perfeito do assunto e não atuam.
Agora, colocando-me assim um bocadinho na tua pele, um discurso desse, por exemplo, se eu logo ou algum de nós for, quiser ir a um bar, epá, foge de Ilhavo, é já nem vai lá.
É evidente.
Portanto, isso joga contra esse tipo de abordagem ou não?
Não,
de qualificação, pessoas, de uma abordagem mais silenciosa, mais discreta, de trabalho mais social, não resulta.
Não resulta, porque depois temos falsos moralistas, como são os nossos autarcas, que dizem uma coisa, prometem coisas nas eleições que vão mudar a história, que vão fazer uma gestão inovadora, e depois nem sequer têm a dignidade de responder aos moradores. Eu recordo que já no mandato do Sr. Presidente Campo Largo, e já falei com ele pessoalmente, aliás, vocês talvez não se lembrem, mas fui o primeiro cidadão, de certeza absoluta, a pedir a admissão do Presidente Campo Largo.
Fez isso logo ali de início.
Eu pedi a admissão do Presidente.
Isso não é descredibilizar esta luta. Era aí que eu queria chegar,
não,
exatamente.
Não esqueces que eu não ando aqui a arranjar problemas. Atenção, eu estou aqui de boa fé, estou a fazer um gesto de cidadania. E eu tenho provas de tudo o que digo. Eu pedi a admissão do Sr. Presidente Campo Largo porque ele mentiu em público. E, portanto, acho que ele precisa de um presidente honroso. Um presidente que cumpra a palavra e um presidente que não anda a mentir em público. E posso-vos contar a história, que é muito simples de contar.
Porque é complicado. Agora era importante concretizarmos esta ideia de perceber qual seria a mentira neste caso.
A mentira é muito simples. O Sr. Presidente Campo Largo contou-me o posto em outubro, uma semana depois, destruíram-lhe o jardim ao pé da Câmara. Não sei se vocês lembram.
Sim.
E não foi só o jardim. Como também deram, houve problemas no jardim Raqueta Meia. Depois disso.
Foi no Planteia.
Exatamente. Depois, e ele, em vez de ser um autarca com um pouco mais de criatividade, em vez de vir convidar as pessoas a virem construir o jardim outra vez, podia ter aproveitado a oportunidade para pedir às forças policiais maior fiscalização na cidade. Não o fez. Entretanto, a partir daí começou, como é normal, a haver problemas todos os fins de semana no centro de Ilhavo. E relembro que em novembro houve um bar que abriu, logo na noite que abriu, houve tiroteio, coisa que nunca tinha havido em Ilhavo, mas houve tiroteio. Depois disso houve outras sessões de problemas. Chegámos a março e eu fui à reunião pública de Câmara pedir, apelar à sensibilidade do Presidente para ele ter uma iniciativa de tentar trazer a calma e a paz a Ilhavo. Ele não deu resposta nenhuma, apenas disse que ia falar com as entidades e tal, coisa que não fez, como é evidente.
Como é que era a vossa relação antes?
Não tem nada contra o Presidente de Campo Largo. Eu olho para ele apenas como político. Como, pessoalmente...
Ele provavelmente sentiu-se ameaçado, se calhar, ali... digamos assim, não?
Desculpa,
os autarcas reagem normalmente negativamente quando os confrontam na arena política, não é?
Mas uma coisa era eu estar aqui a inventar problemas. Uma coisa era eu estar aqui a trazer coisas que não fazem sentido nenhum, que eram um completo disparate. Mas não, isto são coisas concretas, reais... Há factos, há testemunhas, há provas concretas, só quem não quer ver é que não vê. E o que aconteceu? No dia seguinte, eu ter ido à reunião pública de Câmara, houve uma cena de violência em Ilhavo em que houve um cliente de um bar que recebeu uma facada e sozinho até conseguiu ir para o hospital. E depois disso houve mais episódios, até que chegou um ponto que eu pedi ao Comando Territorial da GNR uma reunião em que o Sr. Comandante de Destacamento aceitou fazer uma reunião para tentarmos amenizar as coisas. No dia que o Sr. Comandante de Destacamento marcou a reunião, mandei imediatamente um e-mail ao Sr. Presidente Campo Largo a convidá-lo para estar presente. ao que ele respondeu de imediato, por e-mail, a dizer que, infelizmente, não podia estar presente e que agradeceu o convite. Era suposto que ele fosse nomear alguém para se fazer representar na reunião. A reunião efetuou-se e o seu comandante de destacamento, face à gravidade da situação, disponibilizou-se ele pessoalmente a tratar do assunto, nomeadamente a colocar patrulhas ao fim de semana, a haver maior
fiscalização. Coisa que fez, não é?
Coisa que fez, e as coisas até calmaram depois disso. Logo nesse dia, a própria Rádio Terranova telefonou-me a perguntar como é que tinha corrido a reunião. Epa, correu otimamente bem, o comandante de destacamento vai se empenhar em resolver estes problemas, portanto, sai daqui muito mais descansado. Então, e da Câmara Municipal? Da Câmara Municipal não sabemos porque não se quiseram sequer representar. Mais tarde, em abril, houve aquele fim de semana em que foi uma homenagem às Padeiras de Valdilhevo, em que, apesar de o Presidente vir para a comunicação social, nomeadamente para a Rádio Terra Nova, vir dizer que aquilo foi um fim de semana tranquilo, foi tudo menos tranquilo, porque ele esqueceu-se o que é que aconteceu à noite. E questionaram relativamente a essa questão da GNR, e ele veio dizer que não foi à reunião da GNR porque não foi convidado. O que é uma grande mentira. Portanto, ele não só foi convidado por escrito, como ele próprio respondeu a dizer que não podia estar presente. Quando uma pessoa reage desta forma, há aqui várias questões.
Mas isto já não é um sintoma de uma coisa que não funciona, de facto, enquanto quase diria relação mais...
Mas não tem que... Oh, tens mais não, 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 não tem que haver, não tem que haver relação.
Se aquilo que o...
Mas é verdade, isto está documentado.
Se João Campolaro respondeu na primeira pessoa, eu vou, ou fui convidado. Uma coisa é a pessoa dizer assim, olha... Está bem, eu convidei, mas ninguém me disse nada no gabinete. Ok, pronto. Isto é outra questão.
Não, isto só revela. Mas,
desculpa, porque isto é importante. De vez em quando, não estou a dizer que não há, que ninguém inventa questões. De vez em quando, a gente consegue escalar questões. Que é tipo,
mas não é o caso.
Não, tô, também não estou a
dizer. Queres dizer o que é empolar?
Não, estou a dizer, sei lá, imaginemos, eu tenho meus vizinhos do lado. De vez em quando, à sexta-feira, ou se dava de meter música alto.
De vez em quando.
Mas não, de vez em quando não. Todas as sextas e sábados. Pronto. Mas como não são horas que a mim me chatei muito, eu podia começar a me irritar com aquilo, porque de facto, a música brasileira e tal, eu, o que é que eu faço? Enquanto. Primeiro, tento não me chatear muito com aquilo, porque também não me chateia muito, a não ser que esteja cá fora, tentar escrever uma coisa qualquer, não consigo, eu começo a me irritar. Mas, como. Aquilo não escalou um patamar acima. É melhor ter um bom vizinho, que a gente não chateia nada, porque depois também tenho crédito quando quiser fazer uma festa.
Também podes fazer. Mas aí estou 100% de acordo. Mas este não é o caso. O problema é que isto aqui escala sozinho. Porque...
Mas é que eu acho que não é possível haver uma situação de bares que não haja barulho. É impossível. Não é possível.
Não, desculpa, mas há aí um problema, que é, tu para teres um bar, tens que ter nomeadas condições de segurança. E o que se passa em Ilhéu é que eles não têm segurança nenhuma, como não respeitam
não,
a lei.
Não, fora, mas é que normalmente é fora do estabelecimento.
Não, mas é que ali há em todo lado. É, há dentro e fora. Esse é que é o problema. O próprio bar fomenta um tipo de clientela que traz problemas. Quando tu tens uma cafetaria que está licenciada, tem alvará para uma cafetaria, e à noite se transforma em discoteca com bailarinas e tudo, vais ver o tipo de clientela que lá tens, que inclusive está fora do alvará.
Será que é uma casa de alterno?
O Ricardo mora na zona. O Ricardo mora na...
Já mora? Curiosamente.
Tem uma varanda.
Já moras. Sou habitante no centro. E vivo mesmo em cima.
Eu espero que estas coisas que tu trouxeste hoje para filmar o programa não comeces a fazer vídeos na varanda.
Cuidado. Não, é assim. Eu também sou um habitante do centro e vamos cá ver. Há muitos anos que eu reconheço e que digo, e acho que é o resultado, sobretudo, de uma ausência de políticas, que o centro de Ilhéu se foi desertificando de uma vivências que tinha, portanto, de gente da terra, de todos os quadris da sociedade, e que trazia algum dinamismo. Com a centralização que a Aveiro tem vindo, que sempre teve e que tem vindo a aumentar, sobretudo no que diz respeito ao entretenimento, chamemos-lhe assim, Ilhéu está, de facto, cada vez mais deserto. É uma zona da cidade que tem poucas lojas, tem dois cafés, tem... E, portanto, aquilo de facto cria, e eu seria cínico, e este é um problema que eu já não tenho, se de facto não reconhecesse, aliás, nenhum de nós aqui não pode reconhecer que existe aqui algum problema, porque antes do programa começar, o Rui nos documentou aqui uma série de registros que tem diferentes acontecimentos comprovados.
Pena-te,
muito difícil, e acredito que tenhas muito mais, e eu ao longo dos anos, até porque além de viver agora no centro de Ilhéu, já vivia mais ou menos no centro de Ilhéu, atrás do centro cultural, trabalhei enquanto estava na universidade há uns anos valentes, trabalhei muito tempo num bar no centro de Ilhéu e, portanto, conheço bem aquela mecânica e aquele dinamismo. E, de facto, é uma zona que sempre foi turbulenta. E, portanto, o Rui referia.
Mas porquê? Mas eu ainda não percebo bem porque é que
eu acho que é um misto. Ricardo, existe, temos agora... a ausência. Eu acho que há aqui dois problemas.
Mas tudo há um problema que eu não acho que
seja particular de Ilhavo.
Pessoas que não sejam, era aqui que eu queria chegar, pessoas que não sejam de Ilhavo e com interesse direto, por exemplo, o Rui tem essa presença lá, tu moras lá, nós não moramos. Para quem é de fora, estamos a falar de coisas que são anormais no sentido de excepcionais, isoladas, Ilhavo é diferente.
Eu diz barulho, por exemplo.
Não é uma zona, por exemplo, em que eu me sinto inseguro à noite, nunca senti. Agora, porque eu não me sinto inseguro, não quero dizer que outras pessoas não se poderão sentir nestas situações. Porque, de facto, que há bulhas constantes, há, que há barulho, há, eu diria que, lançado assim a grosso modo, que não ando a contabilizar, mas que pelo menos uma vez por semana é possível que eu à uma ou duas da manhã ou até mais tarde ouça gritarias lá fora, mas agora
tens a falar.
Mas se eu vou ouvir, se não consigo, se não consigo, vou me perder. Que é só para dizer esta questão: que é a ideia de. Agora, estes problemas, e eu que já vivi em muitos sítios diferentes, inclusive no estrangeiro, estes problemas são comuns, não é? Porque eu vivia na zona mais fina e turística de Florença e toda a noite tinha que gramar com um determinado índice.
E a polícia andava de barulho.
Agora, havia policiamento, não policiamento no sentido de miliciamento militar quase, mas policiamento para manter a segurança, até porque é uma cidade turística e, eventualmente, acredito que houve noites em que houvessem excessos no tipo de festejos que ali se faziam e que a polícia teve que atuar, vi isso várias vezes. Agora, aqui no centro de Ilhavo, o que é que eu acho? Isto é uma mistura de fatores. Ilhavo tem este problema de desertificação, quase que já é natural. Portanto, esta oposição que faz com Aveiro tem sempre esvaziado Ilhavo de outro tipo de convívio. As pessoas preferem ir para Aveiro porque entendem que lá tem uma oferta e que vão ver mais pessoas, etc., que aqui não tem. E uma cidade mais ou menos desertificada, entre aspas, ou que não tenha um amontoado mais variado, porque eu não quero estar aqui a classificar as pessoas como isto ou como aquilo, mas mais variado de pessoas, tende a criar nichos onde determinadas práticas, como bolhas, bebida em excesso, consumo de drogas, se tornam muito mais apetecíveis, porque naquele sítio estamos mais ou menos
bocas,
à vontade. Há pouca gente.
Bocas.
E, portanto, vai-se tornando... Não, eu percebo. Mas é que eu acho que aqui temos um problema.
Sabes que há. Deixa-me sabes só, que, já agora, eu
não,
sei que
peraí,
fazer graça com isto, fazer graça com isto não é bom. Mas há sítios onde joga ao Porto com o Benfica e alguém morre com uma facada. Portanto,
claro,
pelo menos
não, mas é que eu ia perguntar uma coisa.
Mas lá falta
assim,
pouco para isso.
Não, não é isso.
O Rui tem dito esta questão que acha que isto um dia pode resolver.
Até vos digo mais, isto só vai ficar resolvido quando alguém aparecer ao estendido.
Quando houver um problema sério.
Mas a questão da gravidade de uma coisa mede. Imaginemos, ok, há brigas todos os dias. Agora a questão é, se há brigas entre pessoas, é entre eles, ou seja, eu estive já em sítios onde há brigas todos os dias.
Não, mas destrói mobiliário urbano, faz invasão de privada, há imensos.
Sim, mas
problemas.
Não é isso que eu queria dizer, que é a questão de segurança, que é, pode haver sítios em que há gente a brigar à pancada todo dia, mas é entre eles, são coisas locais, tipo de.
Não, mas não é um caso ali.
Não, não se vão meter com uma pessoa que vem de fora.
Não se aplica. Ali não se aplica, não é esse o caso. Aliás, há aqui uma questão.
Mas não há, do ponto de vista. Eu estou sempre. Eu vejo notícias todos os dias, como toda a gente. Ah, é no Seixal, é no seguinte.
Olha, mas neste momento, a comunicação social até já nem fala sobre ele praticamente nestas questões. Eu vou-vos dar um exemplo.
Aliás, eu já disse ao Rui isso. Frontalmente foi dito assim.
Já nem fala
Rui, isto já não é notícia. Isto já não é notícia.
Olha, mas vou-vos dar um exemplo.
É tão.
Teixeira, vou-vos dar um exemplo.
Não, porque deixa de ser notícia. Já não é notícia. Quando é uma briga que é barulho. Não, mas eu vou. E barulho não é assim grande coisa.
Não, mas eu vou dar um exemplo que é que eu fui à reunião de câmara. É que nessa altura, não sei se vocês se lembram, aqui na Gafanha de Nazaré, foram assaltadas as piscinas municipais e puseram fogo a um carro. E o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente Campolar, ficou muito indignado e preocupado com a situação. Curioso, porque a GNR da Gafanha Nazaré, até uma entidade policial, que trabalha muito bem. E aquilo foi um caso verdadeiramente pontual.
Porque seria pontual, teve esta, se calhar, esse impacto.
E não só, provavelmente. O local onde o Sr. Presidente tem menos votos foi na Gafanha Nazaré. Portanto, ficava-lhe bem.
Tu achas que há o eleitoralismo da segurança?
Não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Ele talvez achou que ficava bem mostrar preocupação.
Estás a ajudar ao podcast deste programa. Isto vai subir de audiências.
Eu, a seguir, fui lá perguntar. Então, o Sr. Presidente tem um caso pontual na Gafanha Nazaré, que é mesmo pontual. Com uma GNR que até trabalha bem. Então, e nós em Ilhavo, porque andamos com problemas todos os dias, praticamente, e o senhor não abre a boca. Para fazer, ainda realçar mais esta questão, não sei se vocês sabem, mas na semana que antecedeu o Senhor Jesus dos Navegantes, portanto, a primeira semana de setembro, e a semana a seguir, vocês sabem, por acaso, qual foi a média de assaltos em Ilhavo?
Não faço ideia.
uma média de 2 assaltos por noite.
E sabes o que é que o poder político disse sobre essa questão na Assembleia Municipal?
Provavelmente houve mais.
Disse que não há motivo para alarme.
Pois não, claro que não há motivo para alarme. Vou-vos dar um exemplo. O senhor tinha o quiosque em frente ao Novo Banco, foi tantas vezes assaltado, em 2 semanas foi assaltado 2 vezes, já fechou o quiosque que está à venda. O quiosque em frente ao VCP está à venda.
Foi o fim de semana da questão do Romenos no estacionamento, não é?
Não, não.
Da junta.
Esse foi mais um caso. Esse foi mais um caso. A pizzaria foi assaltada, houve mais um estabelecimento que foi assaltado, um BMW de gama alta ficou sem 4 rodas lá mesmo no centro de Ilhavo, uma senhora que estava a comprar bolos na festa Senhores dos Navegantes.
Agora, Rui, eu tenho que dizer a estes senhores, é assim, um dia destes cá teremos alguém do mundo dos negócios, dos bares, certo, Ricardo? Podemos pensar nisso mais lá
mas
para...
Mas eu acho que o primeiro que eu gostava de esclarecer,
e até uma das razões do convite, ainda vamos trazer
o convite que é feito.
Mas uma das questões
importantes do convite que é feito hoje aqui ao Rui é também esclarecer as posições dele. Porque reconhecer que de facto existe um problema, ele existe. Eu acho que uma parte deste que há bocado queria dizer é que isto parte logo da questão geral. Nós temos um problema na sociedade em global. Existem porradas no urbano.
Deixa-me só dizer uma coisa também que desafia o Rui, que é outra coisa que já lhe disse pessoalmente ao telefone. Muitas vezes há casos destes que acontecem e para tentar perceber o que é que foi e o que é que não foi, invariavelmente tentamos fazer meia dúzia de chamadas e dizem isto é o Belinha, isto é o Belinha. Ou seja, o Rui já personifica um pouco esta questão da segurança. Ou seja, tentam desvalorizar esta questão.
Mas é tipo a história do Pedro e do Lobo?
Se calhar é um pouco isso. Ou seja, um dia desses
era aí que eu queria chegar e vocês me deixaram pegar. Mas este assunto era importante porque vai ter a questão que há bocado o Rui falava.
Mas não te esqueças o que vais dizer. Isto que o Teixeira está a dizer. Quando o próprio Presidente de Câmara disse em Assembleia Municipal que é apenas um habitante que se queixa, isto vê-se logo o tipo de formação que o senhor tem. Porque ele esquece que, em primeiro lugar, não é só um habitante. Há lá vários habitantes.
Quantas pessoas é que moram lá, Rui?
Meia dúzia delas, mas é que a grande questão é que tu não precisas ter moradores para fazer cumprir
basta
a lei.
Um morador.
Não, basta não. Tu não precisas de moradores. A lei é para ser cumprida em qualquer sítio. Tu não precisas de moradores. Agora, o que eu não entendo é como é que tu és presidente de Câmara e sabes que há ali um problema, há ali um cancro, e como é que tu não o tentas resolver? Não demonstras preocupação em relação a isso. Mas não é só o presidente que tem este problema.
Sabes como é que fazem os políticos? Se eu disser assim, o Rui está a atacar-me na minha posição de político, e eu digo assim, esse Rui está ligado ali ao Partido X
e quer fazer uma guerra política.
Essa
era a segunda questão no
início. E, portanto, é fácil de tentar transformar o Rui no próprio
mal.
Uma coisa importante que eu queria dizer no início e que me esqueci é que eu estou aqui como morador e não tenho cidadania. Não tem nada a ver com
isso.
Se eu quiser fazer.
Carlos.
Aliás, o grande problema disto são os políticos.
O critério hoje é o aniversário.
Eu só queria concluir esta ideia.
É o aniversário. Não vais. Olha, e vou-te dizer mais.
Porque não havendo.
Não vais embora, nós chamamos a GNR.
Ah, está bem.
É garantido que até amanhã está descansado.
Já tive para um sábado. E já posso contar uma história.
Sem a carta ou não?
Não.
Vieste bicicleta hoje?
Não.
Mas eu queria salientar aqui uma questão que é, porque primeiro partir desta ideia de que eu acho que existe um problema generalizado, isto para mim é relevante, que existe um problema generalizado na sociedade com este tipo de situações. Nós encontramos na ilha porque encontramos noutras partes. Agora, aquilo, portanto, isto é um problema da sociedade que vai ser complicado, porque nós não conseguimos de repente pagar em fações da sociedade e docilizá-las, digamos assim, de maneira ao seu convívio ser mais saudável e salutar, sem bulhas, sem brigas, e simplesmente faz parte da sociedade. Nós não podemos ser utópicos nesse sentido, e é um longo processo que depende de outros fatores, como educação, etc., e tudo aquilo que sabemos que eu não preciso estar aqui a elencar. Eu acho que em Ilhavo, de facto, existe um problema, um problema, primeiro, de falta, como já dissemos, dinamização económica naquela zona, e depois, de facto, posso notar um problema de policiamento. Eu não quero dizer com isto que acho que os polícias não reajam ou que não tenham estado presentes. Era aqui que eu queria fazer.
Tem que estar lá preventivamente.
Porque, de facto, Ilha, parece que tem falta de segundo, sempre ouvi dizer, dizem que falta meios.
Efetivos.
Ao contrário da Gafanha, por exemplo, onde quando há qualquer situação em Ilha, segundo
às vezes vem chamam
os efetivos vagos da Gafanha, todos se juntam, porque em Ilha haverá falta de efetivos. E este tem sido reiteradamente, porque esta questão que o Rui aqui levanta é uma questão que ele é certamente o único morador policial. Eu denoto que houve uma altura em que isto hoje em dia passa sobretudo, não, é porque isto hoje em dia passa sobretudo na rua, mas aqui há uns anos passava-se regularmente dentro dos bares. E portanto, isto é muito curioso, porque eu cheguei a uma altura há uns anos, e confesso isto aqui à frente do Rui, em que estavam pessoas a remar para o mesmo lado em sentido contrário. Eu lembro perfeitamente de haver um café em Ilha, que tinha imensos problemas com distúrbios, e que tentava, junto das ações policiais, e ao mesmo tempo o Rui também fazia a diligência. Só que eles achavam que fechavam mais cedo, porque o Rui se queixava e então não podia usufruir dos horários, e o Rui achava que estes tipos que se ficavam, que até estavam a contribuir. E eu aquilo que tenho tentado, e já uma vez fiz aqui na Rádio Torre Nova, aliás, quando saiu essa notícia da facada, de que há bocado o Rui aqui falava da história da facada, eu tive uma pessoa do centro de Ilha que me abordou e que me ligou: Ricardo, tu será que podes passar a informação de que isto não foi à frente do meu café e que, pelo contrário, eu também estou muito preocupado com este tipo de situações. E eu acho que o que tem faltado em Ilha...
Ou seja, alguém quer penalizar também por isso.
E há, do ponto de vista dos governantes, se há falta de policiamento, seja o que for que há, eu acho que, do ponto de vista dos moradores e dos interessados naquela... Porque são moradores, são comerciantes...
Deviam trabalhar todos em conjunto.
São as próprias... Toda a gente devia estar a trabalhar em conjunto para encontrar soluções para aquela zona. E
mas
agora só
tem um ponto muito... Está aí um ponto muito importante aqui a falar, que é a parte da política. Que isto em Ilhavo, o problema...
Mas
não é
só levantar por causa da política esta questão do Campo Largo. Porque houve um episódio muito curioso, talvez não tenhas ouvido o podcast que fizemos do Flamengo Lito por essa altura. Quando foi aquela noite da Rádio Faneca, em que houve aquele episódio que ainda há pouco nos mostravas, das pessoas que entraram pela calçada com o carro? Houve um episódio muito curioso e que eu aqui tenho que tentar perceber como é que isto se passa. Porque... O Rui fala-nos de um presidente que não passará cartão àquilo que lhe é dito e nem às queixas que são feitas. Todavia, nessa noite, era 1:30 da manhã e havia ali uma série, eu assisti, aliás, de moradores que te conhecem e que diziam: olha, lá está o Rui Vela, já está cá fora, é 1:00 da manhã, ainda nem são 2:00 da manhã e ele já está cá fora ao telefone a refilar.
Não se podia dormir?
Passado. Mas é que é aí que eu percebo, que é a questão dos pesos e duas medidas. Que é, quando é a festa da cidade, uma festa organizada e que tinha um horário até às 2:00,
Ricardo,
um só morador não pode,
antes
disso,
não tem a ver com
terminar.
Dá-me só um minuto. As festas da cidade. Só aqui duas questões importantíssimas. Não. As festas da cidade. Como eu dizia há um bocadinho, Ilha antigamente não tinha grandes atividades culturais, não tinha praticamente nada. Compraram estes enlatados culturais que eles agora têm, a que chamaram 23 milhas, depois de terem construído para justificar o grande investimento no Centro Cultural de Ilha. A
Casa da Cultura.
Exatamente. Acontece que mesmo estas organizações, que eles fazem, são deprimentes. Isto, se vocês tiverem noção de como é que isto é feito, eu só vos vou dar o exemplo do último festival que eu vi em Ilha, o Festival dos Cabelos Brancos. Eles colocam os velhotes todos ali, centenas de velhotes, e não criam condições, por exemplo, para um velhote ir a uma casa de banho. Eu vi velhotes a fazerem as suas necessidades fisiológicas na rua, no espaço público que não tinham, e nem havia ninguém para os encaminhar. E não venham dizer que isto é mentira, porque quem até telefonasse para a Junta de Freguesia a reclamar da situação, e a Junta de Freguesia disse que o problema era da Câmara.
Espero que este vídeo estivesse
mais ligado. Vou-vos dar mais um exemplo. A Rádio Faneca, esse episódio que tu falaste, não foi só esse episódio nessa noite. Nessa noite, em que teve lá o Sr. Comandante de Destacamento mais dois carros de patrulha, ele veio-me cumprimentar, precisamente, eu antes de entrar em casa estava a ver como é que aquilo estava, ele veio-me cumprimentar que quando houve esse episódio de um carro entrar a alta velocidade, que passou sentido desprevido e tudo, e foi logo apanhado pela GNR. Mas logo a seguir, aconteceu um episódio, no bar mais problemático, que eu nunca tinha visto, que... Começou um desacato e o próprio comandante de destacamento veio à bastonada cair sobre os clientes que lá estavam, porque é que estava uma confusão.
Então, mas é aí que eu quero entrar. Repara que, apesar de tudo isto, tem sido, por exemplo, uma das críticas que eu tenho ouvido. Eu confesso-te que há inclusivamente forças da autoridade de Ilha que, quando se referem a ti, referem-te como um problema sem solução, porque tentam atuar e não são reconhecidos,
mas,
pelo contrário,
não atuam.
São tomados.
Não atuam.
Então, acabaste agora de contar-te que o comandante que há bastonada que foi resolver a situação. Tens aí vídeos de malta a ser presa.
Meus caros, temos o Carlos a arrebentar.
Não, eu tenho uma pergunta, porque eu acho que não estou baralhado.
Não, não.
Que é uma...
Isso foi a noite do Samuel Lúria.
Calma, que há uma situação que nós comentávamos aqui, acho que tinha a ver com o Rivel, que eu não conhecia, quer dizer, depois, quando agora teve
conhece de vista.
Que era uma situação em que o Rivel ligou, incomodado com o barulho, quando não estava em casa. Isto é verdade.
Ah, isto pode acontecer, sabe porquê?
Porquê?
Então, porque estava a minha mãe. E a minha mãe sofre as maiores consequências disto. Aliás, a minha luta até se prende com a minha mãe. Olha, vem depressa, porque está aqui a acontecer isto.
Rui, uma pergunta.
Não sei se sabes,
Rui, uma pergunta.
O espaço onde nós moramos é atacado por pessoas que fazem daquilo atentados ao pudor. Vão lá fazer as suas necessidades fisiológicas.
Rui,
agridem os moradores.
Rui,
portanto, as pessoas que falam sobre Ilhavo ou vivem lá ou não têm a menor noção do que é que lá se passa.
Pergunta de leigo: por que não tirar de lá a mãe para preservar
mas
a mãe?
Não, não, isto não é um problema.
Só estou a perguntar.
Olha, para já não vou tirar uma senhora de 95 anos
da sua casa.
Da sua casa. Em segundo lugar, isto não é um problema de Rui Belo, isto é um problema transversal de Ilhavo. Isto há aqui várias questões.
Tens medo? Outra pergunta. Há em ti um medo pessoal de chegar a casa com o carro. Houve ali uma altura que até um carro incendiado apareceu.
Não, não é? Um dos donos do bar, de um dos bares, incendeu a casa. Foi investigado pela Polícia Judiciária. Portanto, aquilo é gente perigosa. Agora, o que eu não entendo, Teixeira, a própria classe política. Há bocado aí o exemplo dos assaltos, em duas semanas foi uma dúzia de assaltos. Vocês ouviram alguém preocupado com os assaltos em Ilhavo? Ouviram o seu presidente da Câmara a vir para a rua a dizer que estava preocupado, como veio a campanha com o assalto?
Mas falta este episódio. Custa-me acreditar, porque nós aqui no programa nem temos a tendência de todo, pelo contrário, vai ser a primeira vez. Não temos tendência nenhuma para defender o poder vigente, pelo coitado, estamos sempre a atacar. Mas eu tenho que confessar isto, porque, por exemplo, esta noite da Rádio Fanel, passou-se um episódio, não sei se tinha percebido.
Não, por acaso foram três.
Não estou a falar dos episódios policiais, tá, ou da agressividade. Estava a dizer que se passou um episódio, assim, no mínimo, curioso.
Mas, Ricardo, eu depois explico.
Mas eu conto-me rapidamente, porque já contei isto até aqui, já partilhei com os nossos ouvintes na rádio. Eu encontrei, a pessoa que já conhecia de outras andanças, o Samuel Lúria, que estava a passar a música nessa noite, e que me veio dizer, muito espantado, que tinha acontecido uma coisa que nunca tinha acontecido na vida, que estava contratado até às 2 da manhã, o que já era pouco costumeiro para uma festa de cidade, mas tudo muito bem, e que à 1:30 da manhã, o próprio Presidente da Câmara, João Campo Largo, lhe foi pedir para desligar a música, quando estava contratado até às 2. E eu, é difícil para mim congregar esta ideia de que está aqui. Ah, desculpa,
não,
que eu estava lá e à 1:35, o Samuel Lúria desligou o DJ.
Mas é que depois...
1:35, a música era para acabar às 2.
Eu também estava. Aliás, o episódio ocorreu quando eu lá estava, precisamente, com o comandante de destacamento. Agora,
o episódio, quando aconteceu, já a música estava desligada. Aliás, o Samuel Lúria estava ao pé de mim quando aconteceu esse número.
Sim, mas aconteceram 3 episódios nessa noite. Depois eu conto,
não vale a pena cada vez. Mas tu não tens receio que uma oposição que se faça, por exemplo, ao funcionamento normal desta festa, que tivesse estado até às 2, com gente, se calhar o facto das pessoas irem embora todas cedo não queria
pôr as condições. Eu vou deixar aqui uma ideia, Ricardo. A ideia mais importante que vou deixar aqui. Em primeiro lugar, eu não sou nenhum velho do Restelo. Em segundo lugar, quem nos dá a nós ter festas todos os dias, os bares abertos 24 horas. Agora, nós queremos é gente civilizada. E queremos políticos de ação e de palavra. Vocês reparem que nem a oposição abre a boca em relação a isso.
Mas,
nós temos políticos que não se preocupam minimamente com o que se passa
ali. Mas eu tenho uma pergunta que não é fácil de responder. Como é que a gente encontra as pessoas certas para o espaço de educação?
É o negócio que tu promoves. Se tu tiveres um negócio que só promoves a venda de bebidas, de
o ideal ali era pastelarias, é isso? E fechar-se de...
Não.
Mas depois vão para lá, armam...
Eu entendo o que ele quer dizer, isto é muito simples.
Eu não entendo.
A hotelaria é a dinamização. Se aquela zona, por exemplo, e perdoa-me quem nos vai, que eu estou a perceber o que é que se quer dizer aqui, é que se não fossem só bares de entre aspas, ver minis, bagaços, coisas que dão origem a outro tipo de dinâmica, aqui era um espaço mais misto. Se também houvesse a ilha, um bar e um cliente, para o cliente que quer ver o gin, para o cliente que quer estar a ver o chá, para o cliente que quer estar a comer o gelado, a confeitaria, criava um ambiente mais misto.
Mais
e ali acaba por, de facto, criar, sempre teve esse problema, um ambiente circunscrito a pessoas que vão ali e que algumas vão só tomar o seu café, estão no seu ambiente, mas depois, na noite tardia, de facto, quem é que fica para a noite? Quem se quer ir para as caras? E ali, de uma forma pouco civilizada, é um facto.
Mas isto é outro problema que não é verdade. Não há nenhum estudo que diga que pessoas que gostam de beber copos sem frasco não sejam pessoas violentas. Não há.
Obviamente que não. Então, começaste a tocar aqui no carro.
Queria-se aqui uma situação que é: uma coisa é distúrbios, outra coisa é fazer um link, uma ligação entre copos e
estrato social.
Entre copos e violência. Copos e distúrbios. Isto não existe. Existe entre pessoas bem formadas e pessoas mal formadas. Não há, até podem ser de chá ou de salada, outra coisa qualquer. Isso não existe, não há ligação.
O próprio negócio que tu promoves, como o Ricardo estava a dizer,
então,
tu nunca viste em Ilhavo um negócio em que durante o dia é um café pacato e à noite vira uma boate. com bailarinas e tudo o que se passa lá dentro.
Mas há algum problema com isso?
Não, pois não há, porque não vejo lá. Não há problema com
bailarinas, não vejo.
Ah, pois não? Não podes falar porque não vives lá e não assististe àquilo que já se assistiu lá. Porque aqui são tantas questões que, aliás, o que é estranho nisto que eu estava a dizer há pouco é porque é que as entidades não resolvem aquilo. Porque se tu tiveres um bar que está. Tu tens uma casa que moras a centenas de metros e és atingida pelo ruído ambiente de um bar, tu tens o direito ao descanso,
claro,
tu não tens que gramar.
Claro, mas isso temos todos de acordo.
Então, mas porquê é que as entidades não atuam nisso? Não atuam, sabem o que é que
está
acontecendo em Lisboa? O Carlos Moedas já fechou as planadas, o Carlos Moedas criou linhas especiais de reclamações para ruído, está a ter atitude. Nós em Ilhavo, a verem o que é que se está a passar.
Ação, o Rui diz ação. Meus caros,
porque também aqui não temos políticos.
58 minutos de programa, o agradecimento pela presença, pelo ânimo, pela vivacidade, não é nada contra ninguém, é tudo a favor de todos. Um dia destes, eu creio que vamos ter aqui alguém também que represente os empreendedores, alguém que possa. E se, quem sabe, não vamos ter um consumidor, um cliente.
Não, inclusivamente, quem sabe, já se tem levantado esta hipótese, seria muito interessante também trazer daqui um dia um representante político.
E um representante político,
para questionar sobre esta sensibilidade, porque de facto o Rui levanta aqui questões que são pertinentes.
Também.
Há quem levante outras questões, mas percebeste de facto, porque eu acho que se haverá de facto aqui, quer dizer, se esta prática se tornou tão reiterada ao longo dos anos que já ninguém consegue encontrar um ponto de concórdia.
E a conclusão é esta: como é que vai ser a festa de anos?
Vai ser
na calçada, pois não? Não vai ser na calçada.
Sem ninguém dar
mas não é na calçada.
Não é na calçada.
Não, vai ser reservada.
Já agora queria uma coisa pequenininha, que é uma coisa que é simpática. É assim, nós, estou a puxar a mim, quem, se houver alguém que queira fazer um part-time das duas, mais ou menos às 6 da tarde, na Sondar, vai estar no laboratório até dezembro. 400 paus por mês.
Isso é uma oferta de emprego.
Sim, sim.
Vocês vejam bem o que este programa
não,
é.
Não, aproveitar, porque estamos com dificuldades.
Mas não há direito a cervejas, álcool, copos também?
Não, naquela. Olha, não. Mas eu já me tinha um ordenado, porque há bocado estavas a dizer que eu não podia dormir, mas eu já me transformei guarda noturno há muitos anos, portanto já não durmo.
Ah, pronto.
O vigilante da noite da calçada Carlos Paião hoje. No flagrante delito.
Já me chateia, a coisa que mais me chateia hoje em dia é ter que ir para casa. Olha, só por curiosidade, sabem qual é o meu último gesto antes de ir para casa? É ter que molhar tudo à volta da casa para evitar que os drogados vão para lá drogar. É este o estado de Ilhavo. Nem com sistemas de videovigilância, com tudo. É assim que
voltamos dentro de 15 dias.
E já agora, que não falámos nisso, é uma tristeza os serviços de higienização da Câmara, porque grandes eventos, como o Festival Rádio Faneca,
precisam de limpeza a seguir.
Não, vou-vos dar um exemplo, o Festival dos Cabelos Brancos. Neste momento, passado estas semanas todas, tinha garrafas de bebidas lá no chão e ninguém as tirou.
Voltamos dentro de 15 dias com outras ideias, outros temas, outras vozes, as mesmas vozes de sempre, seguramente, porque o programa é deles. Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos.
Um programa que esqueceste de dizer que, se tudo correr bem, e parece-me que sim,
pode ir para vídeo.
Vamos ter hoje uma transmissão também em vídeo.
Eu acho que rebentamos a escala. Isto o podcast vai melhorar. Vamos ver depois como é que é a distribuição de lucros. Boa noite e boa semana.